tornar a tarifa regulada da eletricidade e do gás natural definitiva e assegurar o acesso de novos contratos e a criação da tarifa regulada de GPL, travar o aumento das prestações à banca, colocando as margens de lucro dos bancos a assumir os encargos associados à subida das taxas de juros de referência, o que implica reduzir spreads e comissões bancárias. E, claro, se era necessário aumentar salários e pensões, ainda mais tendo em conta estes acontecimentos, mais justifica agora suscitar um verdadeiro choque salarial que impeça que milhares de trabalhadores e reformados sejam empurrados para a pobreza. Por muito que vos incomode, o PCP cá estará a denunciar as injustiças e a exigir o que o povo tem direito. Não é a especulação, não são os lucros que são um direito, mas sim uma vida digna para os trabalhadores, os reformados, a juventude. O compromisso que assumimos foi com os trabalhadores, a juventude, o povo. É esse compromisso que honramos todos os dias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma das tentações mais comuns na política consiste no esforço de imaginar a configuração dos factos como queremos que estes sejam, em vez de lidarmos com aquilo que a realidade efetivamente é. Não podemos permitir que a crise atual se venha a consubstanciar num desses momentos. O nosso ponto de partida é difícil, até angustiante. O impacto sobre o custo de vida dos portugueses de uma guerra que não era previsível, que Portugal não desejou e em que não participa, mas da qual, infelizmente, resultam consequências económicas pesadas. Também estas imprevisíveis na sua duração e, nesta hora, impossíveis de calcular na dimensão da sua gravidade e efeitos colaterais. E é precisamente por causa disso que o Governo recusa soluções fáceis ou imediatistas, geradas no alarmismo e filhas da precipitação. As nossas respostas serão sempre ponderadas, gizadas na consideração dos múltiplos fatores de interesse público que a responsabilidade democrática da governação exige. Tudo o que fizemos até agora e as medidas que viermos a tomar no futuro, enquanto esta crise permanecer, serão pautadas pelo rigor ditado pela prudência estratégica, sempre acompanhada de sangue frio indispensável àqueles que têm o dever de decidir nas horas de ânsia e de pouca bonança. Porque este Governo sabe uma verdade que tem por essencial. Quando os choques são externos, a pior resposta possível será aquela que resulta dos ímpetos do voluntarismo interno. Perante as presentes dificuldades, há duas formas de agir: ceder à tentação do curto prazo ou proteger o país no médio e no longo prazo. O Governo escolheu proteger o país, hoje e no futuro. Portugal é, neste momento, uma âncora de credibilidade fiscal. As principais agências de rating confirmam-no. As instituições democráticas reconhecem-no. E ainda ontem a Moody's sublinhou precisamente isso, dizendo que Portugal é um exemplo de estabilidade, previsibilidade e confiança orçamental, mesmo num contexto de crescimento moderado. É isto que nos permite agir e ter margem para apoiar as famílias sem comprometer o futuro. E os números são claros. Portugal registra excedentes orçamentais consecutivos em 24, em 25 e mantém uma trajetória positiva em 26. O saldo primário mantém-se robusto, acima dos 2,8%. A dívida pública caiu abaixo dos 90% do PIB pela primeira vez em mais de uma década. Temos os níveis de empregabilidade em máximos históricos e o desemprego encontra-se em mínimos de cerca de 6%. O investimento está a acelerar, com crescimento projetado de 5,5% no presente ano. E a carga fiscal está a descer de forma sustentada, atingindo o valor mais baixo dos últimos anos. Isto são factos. Os portugueses podem confiar neste governo. Não vamos comprometer agora aquilo que foi conquistado nos dois últimos anos. Porque, insistimos, há uma diferença entre agir e reagir. Reagir reduz-se a seguir a pressão e a ansiedade do momento. Agir, pelo contrário, é proteger as pessoas com base numa estratégia ponderada e responsável. E é exatamente isso que o Governo está a fazer, a apoiar quem mais precisa, com medidas proporcionais e temporárias, preservar o poder de compra sem alimentar novas pressões inflacionistas. Senhoras e senhores deputados, neste debate, uma vez mais, assistimos à defesa pueril do imediatismo nas respostas, por vezes até eufemisticamente disfarçadas de empatia. Ouvimos o elogio fácil da imitação de exemplos alheios, como sabemos, muito mais ditados pelas aflições políticas internas do que baseados em critérios de ponderação e de responsabilidade governativa. Contudo, nunca o esqueçamos, em política económica, cada uma das decisões tomadas hoje terá inevitáveis consequências amanhã. Para nós, AD, a política financeira e económica foram sempre prioridades, porque são a mais sólida garantia da sustentabilidade do Estado Social e do bem-estar dos portugueses. Nesta hora de crise internacional, Portugal e os portugueses podem continuar a confiar no seu governo. O que está em causa não é apenas responder a um aumento de preços, mas sim garantir que Portugal não perde o equilíbrio que lhe permite respostas necessárias em cada momento. Foi esse equilíbrio que nos permitiu chegar até aqui, aliviar a carga fiscal, reduzir juros, proteger o emprego, e será esse equilíbrio que nos vai permitir ultrapassar também este contexto. Com prudência, com consistência, com confiança. Portugal não está imune às agruras dos tempos que passam, mas que ninguém se iluda. Com este governo, também nunca está, não está nem ficará à deriva ou sujeito aos solavancos dos acontecimentos. Este governo não governa para o ciclo mediático, mas sim para precaver e resolver os problemas reais das pessoas. E é isso que continuaremos a fazer, porque sabemos que este é o caminho que garante o bem-estar dos portugueses e essa é a nossa prioridade de sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao final dos nossos trabalhos. A Assembleia volta a reunir amanhã às 15 horas. A ordem de trabalho está disponível nos sítios institucionais do Parlamento. Eu chamo, no entanto, a atenção dos seus deputados que amanhã há votações regimentais no final do debate. A ordem de trabalhos consiste basicamente de declarações políticas, mas amanhã, no final dos trabalhos, há votações regimentais e na sexta-feira não há plenário. Boa noite, Srs. Deputados, e até amanhã.